Agora são 9h46, a gente vai falar sobre acidentes de trabalho. O ano passado, 2025, o INSS concedeu mais de 200 benefícios por acidentes de trabalho. Esse número de benefícios previdenciários concedidos por conta dos acidentes registrou um aumento bastante significativo no ano que passou. Esses dados do INSS indicam, então, que ao todo, 226.936 benefícios por incapacidade temporária relacionados ao trabalho foram liberados ao longo do ano que passou. Isso representa, então, um aumento de 26,8% comparando com 2024. E esses números acabam refletindo a continuidade de acidentes que se repetem, acidentes bem típicos. Então, ou durante a jornada, ou no trajeto, ou doenças ocupacionais, especialmente nas atividades com mais exposição a riscos físicos e a riscos operacionais. A gente está ao vivo agora com o Dr. Rafael Medeiros Arena, que é advogado trabalhista, especialista em causas acidentárias, para explicar quais são os direitos, então, do trabalhador no caso de acidente laboral. Bom dia, doutor.
Olá, bom dia. Esses números vêm subindo ano a ano e isso é um alarme para a sociedade brasileira. Qual é o tipo de meio ambiente do trabalho que nós vamos oferecer às pessoas do Brasil? Ao mesmo tempo que os números de acidentes de trabalho crescem, a desregulamentação do setor trabalhista no Brasil vem avançando também, com o aumento de terceirizações, com o aumento de pejotização, que são aqueles contratos onde a empresa exige que o trabalhador monte uma pessoa jurídica para ele trabalhar como se não fosse empregado. E tanto essa pejotização quanto essa terceirização diminuem o apreço, diminuem a vontade das empresas em ter mais segurança no trabalho. O resultado que já era previsto não deu outro. O aumento significativo do número de acidentes de trabalho no Brasil. Não apenas esses que incapacitam o trabalhador e que mandam para o INSS, mas vem subindo de forma vertiginosa o número de acidentes de trabalho com morte, com óbito do trabalhador. Se nós pegarmos os números de 2015, 2016 e os números de 2023 e 2024, onde já saíram os dados oficiais, o de 2025 ainda está terminando a contabilização, mais do que dobrou o número de acidentes de trabalho com óbito do trabalhador e os que incapacitam o trabalhador também praticamente dobraram. Isso é um absurdo.
Quando a gente fala em acidentes de trabalho, quais são os mais comuns? A gente fala muito sobre essa questão de acidente na empresa, mas isso também pode englobar ali durante o trajeto, né? O que a gente considera acidente de trabalho?
O acidente de trabalho é qualquer tipo de acidente que esse trabalhador, a serviço da empresa, dentro ou fora da empresa, possa sofrer um acidente de trabalho. Porque nem todas as empresas trabalham com parte fabril. Imagina um trabalhador em uma fábrica, ele está dentro da fábrica trabalhando, dentro de uma loja vendendo, por exemplo. Mas imagina um vendedor externo, um trabalhador que saia, uma atividade na indústria de engenharia, por exemplo, na construção, que o trabalhador ele não está dentro da empresa, mas ele está trabalhando fora. Qualquer tipo de acidente com esse trabalhador é um acidente de trabalho, desde que ele esteja ali prestando algum tipo de atividade para a empresa. E também é considerado pela lei previdenciária acidente de trabalho aquele quando o trabalhador está se deslocando para ida ao trabalho ou no final do dia, não é? No retorno do trabalho para casa. Então eu diria que acidente de trabalho, sempre que você estiver fazendo algo a favor da empresa durante a jornada de trabalho ou até mesmo fora dessa jornada de trabalho, em horas extras ou fazendo algo que o empregador pediu, isso pode ser considerado acidente de trabalho. Geram alguns direitos importantes para o trabalhador e algumas obrigações para a empresa também.
Os direitos no caso de acidente de trabalho e de doenças operacionais ali desenvolvidas por conta do ambiente de trabalho são os mesmos?
Olha, essa pergunta é muito inteligente pelo seguinte: não apenas aquele acidente que a gente chama de acidente típico, aonde o trabalhador, por exemplo, machucou um dedo, machucou o braço, teve uma quebradura, não só isso é acidente de trabalho, mas também uma doença que ele adquira durante a sua atividade laboral. Imagina uma depressão, uma empresa que trabalha com metas agressivas, um burnout, né, que é um esgotamento desse ser humano, ele não aguenta mais a pressão. Isso também é considerado acidente de trabalho. Tem muita gente afastada por fatores psicológicos adquiridos ali no trabalho. Isso também é acidente. Seja qualquer a modalidade de acidente, esses psicológicos ou esses acidentes que é um evento, né? Imagina cair alguma coisa sobre o trabalhador, ele caiu, teve uma batida, teve um corte, por exemplo, na indústria de madeira, tem muito corte, enfim, qualquer tipo de acidente de trabalho gera os mesmos direitos para o trabalhador. Se esse trabalhador sobreviver ao acidente e ele tiver que ficar afastado desse trabalho por mais de 15 dias, ele deve ser encaminhado para o INSS para que ele receba um benefício previdenciário. Isso nós temos um recorde no ano passado de mais de 225 mil pessoas que isso aconteceu. Veja que número é gigantesco no Brasil. Então ele fica afastado para o INSS. Quando acaba ali o afastamento, quando ele readquire a capacidade de trabalhar, ele volta para a empresa. Mas não é só esse afastamento que é direito do trabalhador. Ele pode e deverá ser indenizado por danos morais, que é uma indenização por conta do sofrimento que esse acidente de trabalho trouxe. E se desse acidente de trabalho ficar alguma diminuição da capacidade de trabalho, imagina um trabalhador que perdeu um dedo, um braço, ele teve reduzida sua capacidade de trabalho. A empresa também vai ter que pagar uma indenização, uma pensão mensal vitalícia a esse trabalhador na proporção, no tanto ali que ele perdeu de capacidade de trabalho. Se foi 50%, por exemplo, 50% do salário dele para o resto da vida. E se houve o óbito do trabalhador, a família, né, os pais, irmãos, esposa, filhos menores, todos deverão ser indenizados também. Seja danos morais e os dependentes, esposa e normalmente filhos menores, uma pensão dessa empresa. E tem uma novidade muito grande nesse setor para as empresas ficarem de olho. As empresas agora, por decisões judiciais recentes, também deverão indenizar o INSS, porque o INSS paga uma pensão por morte para uma viúva, para um filho menor, ou esse benefício do trabalhador que está incapacitado. E o INSS está entrando na justiça pedindo uma indenização dessas empresas do que estão pagando para essas famílias e para esses trabalhadores. A empresa tem que ficar de olho, ter segurança do trabalho, investir em segurança do trabalho, senão ela pode ter um prejuízo enorme.
E aí a gente entra nessa outra parte, então, doutor. Eu queria que o senhor detalhasse, o senhor já falou sobre o que a empresa pode ter que arcar, né? Então, depois, se acontece esse acidente, e o quanto esses acidentes ainda acontecem e se repetem, quais são as responsabilidades da empresa, num caso, ou de acidentes de trabalho, ou então desse afastamento ali também, pela questão da incapacidade, né? Dessa questão da ocupação estar adoecendo o trabalhador.
Normalmente o acidente de trabalho é provocado por uma falha da empresa. Pode acontecer de ter uma falha da vítima, desse próprio trabalhador acidentado, pode acontecer também. Mas normalmente é uma falha da empresa. A empresa, segundo a Constituição Federal e a CLT, ela é obrigada a dar um meio ambiente de trabalho seguro. Ela tem que fornecer os EPIs, que são os equipamentos de proteção, tanto individuais como coletivos, né, como capacete, luva, botas. Ela tem que treinar esse trabalhador. Se for um trabalho perigoso, tem que emitir a ordem de serviço, detalhando o que é para fazer e o que não é para fazer. A permissão de trabalho em altura, a análise de risco. Quando a empresa falha, acontece o acidente de trabalho, normalmente. Por quê? O ser humano, o trabalhador, ele pode errar. A empresa tem que se certificar que ela deu treinamento e todos os equipamentos. Além disso, algumas atividades são muito mais arriscadas que a outra. Imagina um trabalho em altura, um trabalho na estrada, que são aí os trabalhadores motoristas, tem um risco muito grande. Então, sempre que houver um acidente de trabalho, a empresa pode ser responsabilizada depois de uma análise do Ministério Público do Trabalho, que se abre um inquérito do Ministério do Trabalho, é feita uma análise desse acidente e normalmente a empresa é responsabilizada. Mas isso também não tira a obrigação do trabalhador, e algo que eu insisto muito, o trabalhador, o empregado, ele tem que usar os equipamentos de proteção. Não adianta também só querer jogar a culpa na empresa e o trabalhador não usar o capacete, não usar a luva. Tem trabalhador que não gosta de usar a luva porque diz que fica um pouco mais difícil de fazer o trabalho. Se ficar provado que esse trabalhador, mesmo treinado, teve todos os equipamentos de proteção e ele se negou a utilizar, pode caracterizar uma culpa exclusiva da vítima. Ou seja, esse trabalhador vai se acidentar, esse trabalhador vai ter uma redução da capacidade de trabalho e sequer uma indenização ele vai ter da empresa. Então, ambas as partes têm que fazer a sua parte. A empresa treinar e dar os EPIs, o trabalhador utilizar e ficar atento.
Para a gente encerrar esse papo, doutora, eu gostaria que o senhor detalhasse, então, adoeci no trabalho, ou tive um acidente de trabalho, o que, que eu tenho que fazer, então, para ter direito a esses benefícios, né? O que eu preciso documentar ou juntar de documentação e levar para o INSS ou para a própria empresa, e o que o empresário também tem que fazer para evitar ao máximo que isso aconteça, né? A gente falou sobre fornecer os EPIs, pensar no ambiente de trabalho. É algo que parece muito óbvio, mas às vezes a gente tem que falar o óbvio também, né?
Exatamente. O óbvio tem que ser repetido o tempo todo em matéria de segurança do trabalho. Por isso que existem, por exemplo, para algumas atividades mais perigosas, coleta de lixo, trabalho em indústrias pesadas, uma reunião todo começo da manhã para falar dessas atividades. Trabalho em mineração, por exemplo, também. Toda vez que houver um acidente de trabalho, imediatamente esse empregado deve comunicar à empresa, exigir que seja feita a CAT, né, que é o comunicado CAT, o comunicado de acidente de trabalho, e enviado para o INSS. Com esse CAT enviado para o INSS, se houver o que a gente chama de moléstia, né, se ele ficar muito machucado, aí após 15 dias ele é encaminhado para o INSS. O empregado deve certificar de juntar a maior parte dos documentos que ele conseguir, como fotos, imagens, conversa com colegas, porque muitas vezes ele sofre um acidente de trabalho e a empresa tenta esconder, não quer fazer o CAT, não quer mandar para o INSS, porque dependendo do número de CAT, a empresa ela entra numa outra faixa de tributação e tem que pagar mais impostos. Então o empregado tem que se certificar de ter todos os documentos, provas, filmagens, tem que pedir na empresa e comunicar imediatamente à empresa após, infelizmente, ter algum tipo de acidente de trabalho. Se for esses de psicológicos, estou assim chamando aqui, ele deve ir ao médico, pegar atestado, levar a empresa, e a empresa tem a obrigação de encaminhar ao INSS. Se ela estiver se negando, o próprio trabalhador também pode ir lá ao INSS, a uma agência, ligar no 135, entrar no site e encaminhar esses documentos. Se surgirem dúvidas, ele deve procurar o sindicato ou um advogado de confiança. E a empresa sempre estar atenta, não é? Entregando, repito de novo, os equipamentos de proteção, treinando esses trabalhadores e exigindo. A empresa também tem o dever de fiscalizar a utilização dos equipamentos de proteção. Porque, como eu disse, tem empregado que não gosta de usar, e depois de um acidente, ainda assim isso pode dar responsabilidade tanto para a empresa quanto para o empregado, um prejuízo enorme para o Estado brasileiro, com essa infinidade, mais de 220 mil trabalhadores afastados, fora os que infelizmente falecem, aí as famílias também têm direito à pensão por morte, isso gera prejuízo para o Sistema Único de Saúde. O Brasil vem tendo os piores índices de número de acidentes de trabalho nos últimos anos, entre os países mais desenvolvidos. É hora de nós olharmos para a sociedade, esse ano é um ano político, inclusive, da sociedade exigir uma pauta voltada à segurança dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil.
Alerta está feito, muito obrigada pelas informações, doutor.
Muito obrigado, é uma grande honra aqui participar de um programa da Rádio CBN, a maior rádio do Brasil.
A gente conversou com o Dr. Rafael Medeiros Arena, que é advogado trabalhista, é especialista em causas acidentárias e falou, então, sobre esses afastamentos por conta de acidentes de trabalho. Se você ficou com alguma dúvida, se você passou por isso ou conhece alguém que está passando, essa entrevista está na íntegra, lá no nosso site, cbnmaringá.com.br, no nosso canal no YouTube também. Você pode ouvir de novo, compartilhar com quem precisa dessa informação e, com certeza, se você é empresário, já repensar. Se está tendo muito afastamento, o que dá para fazer para melhorar isso e evitar que isso aconteça? Agora 10 e 1.